Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas. O nosso episódio de hoje vai falar sobre formação ou destruição de hábitos. Fim de ano chegando, né? Ou começo de ano batendo na nossa porta, dependendo de quando você está escutando esse episódio, mas a história é sempre a mesma. Nesse ano eu vou fazer academia, nesse ano eu vou ler pelo menos um livro por mês, vou parar de comer doce, vou acordar mais cedo, vou fazer mais cursos para me desenvolver. E aí, depois de todas essas promessas, a gente fica esperando lá o dia 21 de janeiro, não é mesmo? Dia 21 de janeiro é o dia onde todos os seus hábitos já se formaram, você já está com o abdômen trincado, já leu quase 2 livros, parou de comer doce, acordou cedo todo dia, foi meditar. Olha, se esses não são os resultados que você obtém todo dia 21 de janeiro, então seja bem-vindo ao meu podcast. Você é um ser humano, essa é a conclusão que eu posso fazer, porque todos nós, seres humanos, temos esses defeitos no momento da gente atingir nossas metas. A gente faz promessas, mas dificilmente a gente consegue cumpri-las. E hoje você vai entender por que que a gente não consegue cumprir nossas metas e o que que você pode fazer para mudar essa realidade, para você ter um ano melhor, onde você atinja de uma forma mais concreta todos os seus objetivos. Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas, um show onde eu apresento as mais surpreendentes descobertas da ciência sobre comportamento humano, que impactam a nossa vida pessoal, o mundo dos negócios e a gestão pública. Eu leio artigos científicos diariamente, troco dezenas de e-mails com pesquisadores todas as semanas e visito com frequência cientistas e instituições como Harvard, Stanford e Columbia para trazer para você, em primeira mão, insights poderosos de áreas como psicologia, neurociência e economia comportamental. Nesse podcast, você entenderá quão perigoso é tomar decisões baseadas na intuição e aprenderá a evitar erros que custam muito caro. Aqui, no Provocações Científicas, o conteúdo é 100% ciência e 0% achismo. Muito bem, vamos começar nosso episódio aqui quebrando alguns mitos. A primeira questão que a gente tem que avaliar em formação ou destruição de hábitos é aquela questão da nossa força de vontade. Muitas vezes, né, quando a gente promete lá que vai começar a ir para a academia, comer mais saudável, etc., e logo logo a gente larga, a gente até começa bem, mas logo logo a gente larga esses hábitos, nós culpamos a nossa força de vontade e muitas pessoas também tendem a nos culpar por essa falta de comprometimento. Então, você é um largado, uma largada, você promete as coisas e não cumpre, você não tem força de vontade, você não tem determinação, você não tem foco, você não tem mindset, né? O pessoal gosta de falar. E o que a pesquisa científica demonstra sobre hábitos é que a formação ou destruição de hábitos não tem nada a ver com força de vontade. Inclusive, para muitos que não sabem, a pesquisa científica é bastante clara de que força de vontade é limitada. Nós não temos força de vontade infinita. Chega um momento do dia, principalmente quando nós estamos cansados, que a nossa força de vontade cai. Então, é por isso que muitas vezes lá à noite, né, que a gente até se comportou bem durante o dia, vamos falar aqui de alimentação, né? Puxa, acordei, comi frutas, comi ovos, tomei um café sem açúcar, legal, puxa, na hora do almoço eu também comi bem uma salada, comi um peixe, né? Comi vegetais, me comportei bem. mas chega a noite, né, de tanto a gente ter que se controlar, né, as tentações que existem no nosso dia a dia, a noite é o momento que você tem uma probabilidade maior de falar, vou pedir uma pizza, estou sem vontade aqui, estou sem tempo, né? Então existe essa questão de que a força de vontade é limitada, então a gente não pode contar com força de vontade quando a gente vai construir um hábito. Segundo mito que eu queria quebrar aqui é a questão de que hábitos se formam em 21 dias. Você já leu isso certamente em algum livro, como O Poder do Hábito, o Jeito Harvard de Ser Feliz, diversos outros, né, que falam sobre o hábito se formar em 21 dias. E, na verdade, hábitos não se formam em 21 dias. Essa perspectiva, né, de que hábitos se formam em 21 dias, ela data de 1960 de um autor guru chamado Maxwell Maltz. Ele era um cirurgião plástico e ele lançou um livro em 1960 chamado Psycho-Cybernetics, onde ele lançou essa ideia de que uma pessoa se adapta, por exemplo, a uma cirurgia plástica em 21 dias. E eu não sei como, né, isso daqui se ganhou uma força muito grande, uma tração enorme e começou a se alastrar para tudo que é hábito, né? Para tudo que é comportamento, como se fosse fácil realmente a gente construir esses hábitos. Então, é uma observação do Maxwell Maltz, através da experiência clínica dele. Então, isso, né, não é ciência, isso é totalmente anticientífico. A minha experiência clínica, por exemplo, se você não faz cálculos estatísticos, não publica num journal, né, não usa metodologia científica para fundamentar suas descobertas, isso não é válido. E então isso é algo que a gente tem que abandonar por completo. Agora vamos falar de pesquisa científica, então, sobre formação de hábitos e tempo. A cientista Pippa Lely, da University College London, fez um estudo onde ela analisou, né, vários tipos de comportamentos das pessoas e descobriu que os hábitos, se existe um número mágico para hábitos, esse número é 66 dias, em média. Um hábito se forma em 66 dias. A Pippa Lely descobriu que um hábito como usar um eletrodoméstico novo, por exemplo, leva 18 dias, mas hábitos um pouco mais complicados, como ir para a academia, podem levar até 254 dias. É isso mesmo, pessoal. O comportamento humano é sempre muito mais complexo do que a gente imagina. Tem muita gente querendo simplificar, né, achar uma solução mágica de 21 dias, enquanto isso não existe. Então, por favor, desconsidere essa questão de 21 dias e saiba que hábitos simples podem se formar rapidamente, hábitos mais difíceis, como alimentação, como ir à academia, como leitura, eles levam mais tempo. O que é um hábito? Um hábito é algo que você pratica enquanto você está pensando em outra coisa. Então, você, certamente, toda noite antes de dormir, você escova os dentes enquanto você está pensando numa outra coisa. Isso é um hábito, né? Escovar os dentes, você não precisa pensar, fazer nenhum tipo de força para escovar os dentes. Por quê? Porque você já criou esse hábito, né? E você sabe que antes de dormir você precisa escovar os seus dentes. Então você está escovando os seus dentes e está pensando em outras coisas. Está pensando talvez naquilo que você vai ler ali à noite, ou está pensando sobre o que você vai fazer no dia seguinte. Então é algo que você pratica automaticamente, sem precisar pensar. Muitas pessoas acordam de manhã e a primeira coisa que elas fazem é passar café. Elas precisam pensar em passar o café? Não, elas fazem automaticamente. Acordam e a primeira coisa que fazem é passar um café enquanto estão pensando sobre suas tarefas diárias ou qualquer outra coisa. Então, esse é um hábito. Essa é a definição de um hábito. Mas agora, se você ficou desesperado aqui, desesperada que, puxa, meu Deus, 66 dias para formar um hábito, puxa, ir para a academia, que eu gostaria tanto, mais de 200 dias, alguns outros exercícios são mais perto de 80 dias, mas não se desespere, porque eu vou dar para você agora 5 dicas que são muito preciosas para você formar esses seus hábitos. Então, a primeira dica aqui, é você entender o contexto, quando que você pratica um hábito que você quer eliminar, né? Ou se você pode aproveitar, de repente, esse hábito que você já tem para construir algo melhor. Então, quando a gente fala de hábitos, a Wendy Wood, cientista da Universidade do Sul da Califórnia, ela é a maior autoridade em estudo de hábitos do mundo. E ela descobriu que 43% dos hábitos são formados quando a gente associa um contexto a um comportamento. Então, muitas pessoas têm o costume de chegar em casa e a primeira coisa que elas fazem quando elas chegam em casa do trabalho é abrir a geladeira e pegar alguma coisa para comer. Veja só que este é o contexto do hábito. A pessoa ligou chegar em casa com abrir a geladeira. Então, ela nem pensa, né, deliberadamente sobre abrir a geladeira. Ela chega em casa e a primeira coisa que ela faz é abrir a geladeira e ver se tem alguma coisa ali para comer e, de repente, já pegar alguma coisa que não é muito saudável ali para o seu dia a dia. Então, é importante que a gente pense naquilo que a gente faz antes de praticar o hábito. Se eu sei que é quando eu chego em casa que eu abro a geladeira, então o que, que eu faço antes é a chegada em casa, que é o meu contexto, que é aquela mola, né, propulsora que me faz ter um comportamento futuro que talvez não seja muito bom. Então, chegar em casa, se eu falo, opa, toda vez que eu chego em casa eu como um doce, né? Eu falei, opa, tá aqui, entendi. Agora, se eu sei que é o hábito de chegar em casa que faz com que eu abra a geladeira, isso faz com que nas próximas vezes eu tente passar reto na geladeira e tentar pegar alguma coisa mais saudável, por exemplo, na fruteira, ao invés de ir para a geladeira. Então, essa associação é algo importantíssimo da gente saber. Mas o que é muito bacana é o seguinte: se você já tem esse hábito formado, chegar em casa e abrir a geladeira, uma das formas que você pode usar para aproveitar o hábito que você já tem é substituir tudo que é tipo de porcaria que você tem lá na sua geladeira, né? Seja sorvete, gelatina, frios, né? Coisas, pães, né? Coisas não muito saudáveis, doces, bolos, seja o que for lá que você tem, você pode trocar de repente por algo mais saudável, como uma fruta, né? Vegetais, né? Então você pode usar esse hábito que você já tem, abriu a geladeira, você vai encontrar alguma coisa boa para você comer, né? Que vai fazer bem para a sua saúde, ao invés de você encontrar algo que vai te prejudicar. Então dá para você substituir esse tipo de coisa. Então veja só que interessante. Vou contar um pouquinho sobre os meus hábitos. Eu tinha, né, um hábito péssimo até um tempo atrás, que era associar o meu jantar com vinho. E seria ótimo se eu tomasse uma taça de vinho, mas eu não consigo, eu tomo mais. Então, é um hábito automático, na hora que eu sentava na mesa para jantar, eu tomava vinho. E eu comecei a perceber que qual que é o meu fraco, né? Qual que é o meu contexto. Eu associo o jantar com vinho, sempre. É fácil, né, de associar. Vinho é uma delícia, combina muito bem com comida, né? Eu gosto de vinho. E o que eu comecei a perceber, né, que obviamente isso prejudica a minha saúde, né, prejudica o meu sono, vinho e outras, né, outras questões, tem outras questões que deixam a gente mais viciado, com mais vontade, a gente acaba, né, tomando mais do que o necessário, né, do que a gente gostaria. Então é uma tentação muito difícil da gente controlar. Então, o que eu comecei a fazer, ainda bem que eu não tenho coleção de vinho, essas coisas, né? Mas eu fui deixando o vinho da minha casa, né, terminar, algumas garrafinhas que tinham lá, e eu comecei a substituir o meu hábito por água de coco. Então, agora, ao invés de tomar um vinho à noite, se eu quero tomar alguma coisa que me traz um prazer, e eu gosto de água de coco, eu vou lá e tomo uma água de coco. Então, eu tenho um hábito que eu já construí, e eu simplesmente estou trocando, né, o vinho pela água de coco. Então, olha que legal que a gente conhecer a pesquisa científica, não é verdade? Vamos falar aqui, agora, sobre o contexto, né, que é algo que a gente está falando agora. Na década de 70, né, durante a Guerra do Vietnã, existia uma preocupação do governo americano que muitos soldados estavam viciados em heroína no Vietnã. E alguns estudos demonstraram que 45% dos soldados usaram algum tipo de droga no Vietnã, né? Então isso preocupou muito as pessoas. Só que o que aconteceu, que é muito interessante, é que quando esses soldados voltaram para os Estados Unidos, só 5% deles continuaram usando droga. Então vejam só que interessante. Eles tinham a oportunidade de continuar usando drogas? Tinham. Mas a mudança de contexto, ou seja, de ambiente, fez com que eles parassem. Eles tinham associado, né, estar no Vietnã ou estar em guerra com o uso de drogas. No momento que eles já não estavam mais em guerra ou já não estavam mais no Vietnã, eles deixaram de usar drogas. Então, olha que coisa interessante. Você pode, né, usar essa questão da associação do contexto de uma forma muito positiva também, né, que é, por exemplo, tocou o despertador, você veste roupas de exercício, né? Se você quer construir o hábito, é dessa forma que você tem que fazer. Associar uma coisa que acontece todo dia, ou seja, vai tocar o despertador para você levantar para o seu trabalho, e você associar isso com as roupas de exercício. Então, isso daqui é fundamental entender o contexto. Se você está gostando desse episódio de Provocações Científicas e quer explorar esse conteúdo de forma mais profunda com a sua equipe, peça informações sobre minhas palestras e treinamentos. Nos últimos 10 anos, eu treinei milhares de executivos das mais importantes empresas do Brasil, atendendo desde startups até multinacionais. Minha marca registrada é o conteúdo 100% baseado em evidências científicas, o que garante que a sua equipe aprenderá técnicas e estratégias altamente efetivas. Se você está cansado de conteúdo raso e de palestrantes que são mais do mesmo, mande um WhatsApp para 41 99103 2700 e coloque os conhecimentos do seu time em um patamar superior. Repetindo, 41 99103 2700. Vamos falar agora do segundo ponto aqui, que é o atrito. A Wendy Wood, mais uma vez, descobriu o seguinte. Quando nós queremos formar um novo hábito, nós temos que diminuir o atrito para formar esse hábito. O que isso significa? A gente diminuir a resistência para praticar o hábito. Então, vamos falar aqui sobre a última dica que eu dei, né, da gente associar, por exemplo, o tocar do despertador com usar roupas de exercício. Como é que eu faço para diminuir o atrito para praticar exercício físico se eu quero praticar exercício físico pela manhã? Antes de dormir, eu coloco as minhas roupas de exercício na minha mesinha de cabeceira. Tocou o despertador, a primeira coisa que eu faço é colocar a minha roupa de exercício. Eu diminuí o atrito na noite anterior já. Eu facilitei com que eu formasse um hábito, e é exatamente isso que eu faço. Eu jogo basquete, né, quase todos os dias de manhã, quando eu estou em casa, porque eu viajo bastante para dar palestras, treinamentos e consultorias, mas eu tenho uma rotina de exercícios onde eu sempre tento diminuir o atrito. Quando eu vou viajar, obviamente, eu levo roupas de exercício e uso a mesma técnica aqui para poder, né, correr numa esteira ou ir até uma academia. Então isso diminui o atrito, facilita com que eu forme um hábito. Agora, se o teu problema é destruir um hábito, você tem que aumentar o atrito. Puxa, percebi que eu chego em casa e fico morrendo de vontade de comer um doce, né? Que eu vou fazer? Eu vou pegar os doces que eu tenho na minha casa, vou colocar lá no segundo andar da minha casa, sei lá, ou colocar num armário que é de difícil acesso, onde eu tenha que entrar num outro cômodo, pegar uma escada, subir lá para pegar os doces, enfim. Quando eu aumento o atrito, né, eu tenho uma tendência em não me comportar, né, daquela forma, então dificultar com que eu crie hábitos ruins. Como eu falei para vocês, né, então, entendi o contexto, eu chego em casa e abro a geladeira. Né? Se o meu atrito ali aumentou para eu comer uma coisa ruim, ou seja, não tem nada, né, de porcaria dentro da minha geladeira, legal, né? Então eu reduzi o atrito para eu comer mais saudável, é um hábito que eu já tenho formado, então eu reduzi esse atrito, abro minha geladeira, tem alguma fruta, né, algum vegetal, alguma coisa legal que eu possa comer ali e que eu vou me beneficiar. Então cuidar desse atrito. A Wendy Wood descobriu que muitos corredores têm uma característica em comum: eles moram perto do parque. Veja só que interessante, né? A gente fala da força de vontade, mas o contexto, mais uma vez, né? Morar perto de um parque faz com que eu tenha uma chance maior de repetir um exercício, porque eu diminui o atrito, eu não preciso mais pegar um carro, dirigir até o parque, ou pegar um ônibus e ir até o parque. Eu simplesmente, né, acordo, e se eu moro, né, a uma distância onde eu posso andar até o parque, facilitei a formação desse hábito, né, e a repetição dele com mais facilidade. Então, atrito é um ponto fundamental aqui. Terceiro, é interessante para a gente formar hábitos, envolver outras pessoas. Então, você quer começar a correr? Entra num grupo de corrida. Quer fazer academia? Contrata um personal trainer. O Robert Cialdini, que é um cientista da Arizona State University, ele é o maior nome de influência, né, e persuasão do mundo. Eu conheço ele pessoalmente, né, uma das minhas visitas aí, nos últimos anos foi para ele. E ele demonstra que todo ser humano quer ter uma imagem positiva de si mesmo. Então, se eu falei para o meu personal que eu ia chegar às 7h30 da manhã na academia, eu quero manter uma imagem positiva para o meu personal, de que eu sou comprometido, de que eu prometo e cumpro, né? De que eu sou uma pessoa que tem um compromisso. Então, isso vai evitar com que eu falte na academia, porque eu já envolvi uma outra pessoa, eu já prometi para o meu personal que eu iria estar lá às 7h30 da manhã. Então, para não queimar minha fachada com o personal, existe uma chance maior de eu aparecer lá, para a gente manter essa imagem positiva que a gente quer ter. Se eu quero correr, por exemplo, né, eu não apareço lá no meu grupo de corrida, as pessoas estão me esperando lá para começar o exercício, é, esse comprometimento que eu tive com as outras pessoas envolvidas lá no grupo de corrida ou no basquete, por exemplo, que é o meu caso, né, se eu não aparecer, não tem time, né, não forma o time lá, e daí as pessoas vão jogar de uma forma ruim, né, não vai dar certo o jogo. Enfim, a gente, né, aumenta o nosso comprometimento quando a gente envolve outras pessoas. Isso é o que o Cialdini chama de princípio da consistência, o princípio do comprometimento. A gente faz de tudo para ser bem visto pelas pessoas ao nosso redor. Vamos falar agora aqui do nosso quarto ponto importantíssimo aqui, que é mudar as nossas metas. Olha que interessante. A Katie Milkman, que é uma cientista da Wharton School, descobriu que todo começo de ciclo temporal a nossa motivação aumenta. Por isso que você está escutando esse podcast aqui, né? Puxa, está chegando aqui o ano novo, né? Virou o ano. Essa renovação de um ciclo aumenta a nossa motivação. A gente se comporta de uma forma melhor realmente logo depois do ano novo. A gente começa a comer mais saudável, a gente começa a praticar exercício físico ou a gente começa a ler um livro. O problema é a persistência disso daqui, né? Por isso que eu estou te dando essas dicas aqui para você persistir. Então, o começo de um ciclo naturalmente já motiva a gente. A Katie Milkman chama isso de efeito do novo começo, né? Então, não é só o ano novo, é o nosso aniversário, é a mudança para a próxima semana, né? Por isso que toda segunda-feira a academia está lotada e na terça-feira já não tem mais ninguém, né? Na segunda-feira, puxa, o começo do novo ciclo, essa semana eu vou para a academia todo dia, a gente vai lá, está lotado, no dia seguinte a gente vai já. Mais da metade das pessoas já não repetiram, né, esse comportamento. Então, veja só como o efeito do novo começo realmente funciona. Tem estudos que demonstram que quando um jogador de beisebol, por exemplo, ele muda de divisão, né, sai da segunda divisão e vai para a primeira, ou o contrário, automaticamente a performance dele melhora quando ele muda, né, de divisão. Veja só, um começo novo fez com que a motivação e a performance desse jogador, consequentemente, melhorasse. Muito legal. Então, no começo de um ciclo a gente fica motivado. Uma descoberta mais antiga do que essa veio do cientista Clark Hull, da Universidade de Chicago. Isso é da década de 30. O Clark Hull revelou algo que você certamente já presenciou, que é o fim de um ciclo também motiva as pessoas. Quando a gente está quase batendo nosso objetivo, a gente parece que a gente anda mais rápido. A gente vê isso nas empresas, né? Lá no dia 25, o pessoal de vendas está com 50% da meta batida. Aí o gerente pensa, né? A gerente, puxa, nós não vamos bater essa meta esse mês. Mas, de repente, o que acontece é que no dia 26, 27, 28, 29, 30, o pessoal faz uma correria gigantesca e bate a meta. Aí a gente fala assim, né? Ah, vendedor só gosta de trabalhar uma semana por mês, são procrastinadores, deixam tudo para a última hora, né? São todos atrapalhados e tal. Mas veja só que isso é algo natural para todos nós. O fim do ciclo, está chegando o fim do mês, já é dia 25. Faz com que a gente acelere mais, a gente corra atrás dos nossos objetivos. Então, o fim do ciclo também motiva a gente. E onde é que está o problema, pessoal? O problema está no meio. E é exatamente essa a descoberta de uma outra cientista chamada Ayelet Fishback, da Universidade de Chicago. Então, ela descobriu, ela chamou isso, obviamente, né, de problema do meio, descobrindo que, legal, a gente fica motivado no início de um ciclo e a gente fica motivado no fim do ciclo. Mas o meio é um problema, o meio é onde existe um decréscimo motivacional. Então, olha só, qual é a dica que a Ayelet Fishback dá para a gente? Manter o ciclo do meio curto. Então veja que interessante. Vamos falar sobre as suas metas aqui. Quero começar a fazer exercício. Como é que você vai apurar, acompanhar as suas metas aqui? Você vai acompanhá-las de forma mensal ou você vai acompanhar as suas metas de forma semanal? Olha que coisa fantástica que a ciência traz para a gente. Se você apurar as suas metas de forma semanal, durante um mês você vai ter 4 novos começos, 4 renovações de ciclo, né? O efeito do novo começo. 4 semanas. Toda segunda-feira você vai ficar mais motivado. Muito bem. Você vai ter 4 finais de ciclo também, que é quinta e sexta. Nossa, está terminando a semana, preciso bater minhas metas de exercício. E o que é mais legal é que o período do meio é curto, é só a quarta-feira. Se você apura suas metas de forma mensal, olha só o que você está perdendo. Você tem apenas uma renovação de ciclo. Quando vira um mês, você tem um final de ciclo, né? Alguns dias ali antes de chegar ao fim do mês. O teu período no meio são 2 semanas, né? Porque a gente fica motivado na primeira semana e fica motivado na última semana, a semana 2 e 3 de um mês. A nossa motivação vai lá para baixo. Então, olha lá, dentro de uma meta mensal, você tem, vamos falar aqui, 10 dias de acréscimo motivacional, o começo e o fim, e você tem mais 10 dias de decréscimo motivacional. Numa meta semanal, se você for, né, acompanhar ela durante um mês, você tem 4 renovações de ciclo, 4 fins de ciclo, você tem apenas 4 dias de decréscimo motivacional, que são as quartas-feiras. Então, adivinha qual das duas formas de apurar suas metas é melhor? Apure suas metas de forma semanal. Se você faz exercício na segunda e terça, de acordo com as pesquisas da Ayelet Fishback, quando chegar na quinta, você não quer perder aquilo que você já fez na segunda e terça. Então, existe uma motivação ainda maior para você praticar esse exercício na quinta e na sexta. Então, mude a forma como você apura as suas metas e você vai ter uma facilidade maior de continuar e construir o seu hábito. Vamos lá para a nossa quinta e última dica. E aqui nós vamos usar mais uma vez a pesquisa da Katie Milkman, da Wharton School, porque ela descobriu um fenômeno fundamental para a gente persistir nos nossos hábitos, que é chamado de associação de tentações. Tem um experimento que a Katie Milkman fez, onde os participantes tinham que começar uma rotina de exercícios. A metade deles podia escutar um iPod na academia. com audiolivros, audiolivros que eles gostavam. A outra metade das pessoas tinha que escutar um iPod, mas não precisava escutar audiolivro, qualquer outra coisa. Essas pessoas só podiam acessar o iPod na academia. O iPod ficava trancado num armário. E o que aquele Milkman descobriu foi o seguinte: as pessoas que podiam escutar um iPod na academia, podiam escutar um audiolivro durante a atividade física, essas pessoas frequentaram a academia 55% a mais do que as pessoas que não precisavam escutar um audiolivro. Então veja só que interessante. Toda vez que a gente associa uma atividade que a gente quer fazer, ir para a academia, com uma atividade que a gente gosta de fazer, escutar um audiolivro, existe uma chance maior da gente persistir e continuar com aquele hábito. Veja que coisa interessante. Aquela antecipação de uma recompensa, puxa, se eu for para a academia eu vou descobrir aquilo que vai acontecer no livro, né? Faz com que exista uma facilitação do nosso comportamento. Isso, obviamente, é explicado por toda, né, parte de neurociência, né, de hormônios, de que quando a gente antecipa uma recompensa, se eu for à academia eu vou descobrir o que, que vai acontecer no meu audiolivro, antecipação de uma recompensa aumenta os nossos níveis de dopamina. Dopamina, né, é um neurotransmissor que ele está ligado com a antecipação da recompensa. E a dopamina elevada faz com que a gente queira praticar aquele hábito. Ele facilita, né, ele nos incentiva a praticar aquilo que a gente quer. Então, a gente tem que entender de diversas áreas aí da ciência para a gente poder realmente desenhar estratégias que são melhor para o nosso dia a dia. Essa é a associação das tentações. Então, puxa, você gosta de escutar música, né? E você é um fanático por diversas bandas e tal, e todo, né, toda semana tem um álbum novo de uma banda que você quer escutar, guarde para você escutar só quando você estiver na academia, por exemplo, né? Guarde isso para um momento onde você tem que fazer certa coisa. Então, existem estudos aí do Daniel Kahneman, que é ganhador do prêmio Nobel, né, professor da Princeton. O Daniel Kahneman descobriu quais são as atividades que mais trazem felicidade e aquelas que menos trazem felicidade para as pessoas. E ele descobriu que a parte mais triste do dia das pessoas está quando elas estão realizando tarefas domésticas, lavar roupa, lavar louça, dobrar roupa, tirar o lixo, etc. Quando as pessoas estão no trabalho, que é algo muito grave, né? E logo, logo a gente vai fazer um episódio sobre felicidade no trabalho, então fique ligado por aqui. E também quando as pessoas estão no trânsito, deslocamento para ir para o trabalho. É o momento, na verdade, mais triste do dia das pessoas, é o deslocamento para ir até o trabalho. E aqui é interessante porque as pessoas podem usar essa associação de tentações para transformar um momento ruim, por exemplo, ir até o trabalho ou ir até a academia, em um momento bom, se elas associarem, né, essa ação a uma recompensa, que é escutar um audiolivro ou escutar o álbum novo da banda que eu gosto. Então guarde para esses momentos, que vai ser muito importante para você persistir na formação dos seus hábitos. Eu espero que você tenha gostado das dicas, que esse ano seja um ano melhor para você, né? Que você comece a formar hábitos bons, que você elimine hábitos que não são tão legais assim e que você consiga fazer mudanças extremamente positivas e definitivas na sua vida. Você escutou o podcast Provocações Científicas, aqui comigo, professor Luiz Gazzilli. Se você gostou desse show, eu agradeço imensamente se deixar um comentário na sua plataforma de podcast favorita, o que ajuda novos ouvintes a descobrirem o podcast e assim tomarem melhores decisões pessoais e profissionais. E se você quiser ter acesso a conteúdos diários similares ao desse podcast, Por favor, siga Luiz Gaziri nas mídias sociais e assine minha newsletter em luizgaziri.com.br. Você também conhecerá mais profundamente a ciência por trás do comportamento humano em meus livros A Arte de Enganar a Si Mesmo, A Ciência da Felicidade, Os 7 Princípios da Felicidade e A Incrível Ciência das Vendas. Eu sou o professor Luiz Gaziri, deixo aqui o meu abraço e espero você no próximo episódio. Até breve!